ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Governo zera imposto de importação de arroz até o fim do ano. Luana Karen.
Medida permite que 400 mil toneladas do alimento entrem no país sem taxas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E supermercados e cooperativas são notificados para explicar aumento de produtos da cesta básica.
E você também vai ouvir hoje.
Incentivo para empreendedores com ideias inovadoras.
BNDES vai apoiar a criação e acelerar negócios de mais de 130 empresas. Márcia Fernandes.
O foco são as startups que desenvolvem soluções para problemas sociais e ambientais.
Missão que vai além de proteger as fronteiras.
Com o programa Calha Norte, militares constroem escolas, creches e hospitais em áreas carentes. Lani Barreto.
Mais de 14 milhões de habitantes são beneficiados, incluindo a população indígena.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Fazer mais com menos, desinchar a máquina pública, investir na promoção de servidores por dedicação, mérito.
Essas propostas fazem parte da reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso na semana passada.
Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um debate virtual sobre a reforma e ressaltou que ela pode gerar em 10 anos uma economia de quase 300 bilhões de reais.
A reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo está baseada em pilares como o aumento da produtividade e a digitalização dos serviços públicos, a extinção de cargos e o incentivo à meritocracia, com a avaliação de desempenho dos servidores ao longo do tempo. Com o Estado mais moderno, enxuto e eficiente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, calcula uma economia de quase 300 bilhões de reais aos cofres públicos em uma década.
É um número importante. A reforma previdenciária foi 800 bilhões, a reforma administrativa são 300 bilhões. Quando você vai somando tudo isso, você realmente recuperou o controle sobre a trajetória futura da despesa pública, que era a nossa principal preocupação.
Num debate online sobre a reforma administrativa, Guedes ressaltou que a proposta de emenda à Constituição preserva os direitos adquiridos pelos atuais servidores e se mostrou otimista para a aprovação da reforma ainda este ano.
Estamos traçando uma estrutura que pode tornar o setor público brasileiro uma referência para o futuro, sem atingir nenhum dos direitos adquiridos no presente. Por isso que eu acho que a reforma vai ter um curso relativamente suave no Congresso.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reconheceu a importância da nova estrutura proposta pelo governo e afirmou que a Câmara também apresentou uma reforma administrativa.
É uma grande iniciativa, retomar o debate sobre a modernização do Estado brasileiro. O Brasil chegou num momento que não há outro caminho. Chegamos a uma carga tributária muito alta e os serviços públicos, para essa carga tributária que nós tiramos todo ano da sociedade, ela chega no cidadão de volta com pouca qualidade. Então, acho que essa deve ser sempre a nossa prioridade.
Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mediador do debate, a reforma administrativa é essencial para o país.
Num momento em que nós estamos tendo um repensar do trabalho, um repensar do emprego com a utilização de tecnologias, tudo isso precisa ser levado em conta nesta reforma, que é a primeira que se faz de maneira avançada no século XXI.
Para entrar em vigor, a proposta de emenda constitucional que trata da matéria precisa ser aprovada em dois turnos de votação na Câmara e no Senado. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Daqui a 2 meses já deve estar disponível o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, o PIX.
Ele vai tornar as transações financeiras e pagamentos mais rápidos e mais baratos.
E também deve reduzir custos de operação de empresas, principalmente as micro e pequenas.
As movimentações financeiras das empresas hoje estão restritas ao horário de funcionamento dos bancos e ainda tem o prazo de compensação. O pagamento de um boleto, por exemplo, pode demorar até 3 dias para cair na conta do fornecedor e uma transferência entre bancos diferentes leva até 30 minutos para ser concluída. Com o novo meio de pagamento, Pix, essas movimentações financeiras podem ser feitas pelo celular a qualquer hora do dia. Devem demorar no máximo 10 segundos e com um custo bem menor. E na hora de receber dos clientes, o Pix será uma alternativa aos boletos e cartões de crédito ou débito. Durante um evento virtual hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou sobre os benefícios para as empresas desse novo meio de pagamento instantâneo.
A gente tem, por exemplo, a facilidade do recebimento, a parte de redução de custos ligados a transporte de numerário. Se todo mundo fizer pagamentos digitais, as pequenas e grandes lojas hoje têm uma preocupação de segurança relacionada ao numerário, todo um custo de transporte, então isso pode ser eliminado também. O fato de ter a disponibilização imediata dos recursos também faz com que novos negócios apareçam. Toda a parte de e-commerce vai ser adiantada.
A novidade chega no momento em que o Brasil registra crescimento de transações digitais por conta da pandemia. As empresas grandes e pequenas passaram a vender também pela internet. Com o Pix, a partir de novembro, essa tendência deve ser fortalecida e os microempreendedores individuais beneficiados. Essa é a expectativa do presidente do Sebrae, Carlos Melles.
O Pix vem de uma maneira célere e barata, de tecnologia avançada. Ele vem melhorar a vida da micro e pequena empresa, do micro e pequeno empreendedor individual.
Além das empresas, a ideia é beneficiar também os consumidores que vão poder escolher a melhor forma para movimentar o dinheiro. A vendedora Laiohane Paiva não vê a hora de experimentar a novidade.
Se é algo que vai beneficiar o nosso consumo e vai diminuir os custos, só pode ser bom.
Para usar o Pix, não será necessário baixar nenhum aplicativo. O sistema será integrado aos serviços oferecidos pelas instituições financeiras e a previsão é que comece a funcionar a partir de 16 de novembro. Reportagem Selma Dias.
O governo federal anunciou hoje algumas medidas para conter a alta do preço de alguns alimentos da cesta básica, como o arroz.
Uma delas é zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e o beneficiado, até o fim deste ano.
O governo também resolveu notificar representantes de supermercados e cooperativas para investigar casos de aumento abusivo de preços.
Levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostrou que alguns alimentos, como arroz, feijão e óleo, tiveram altas nos preços em agosto.
A repórter Luana Karen está ao vivo com a gente com as últimas informações sobre o assunto. Boa noite, Luana.
Boa noite, Gabriela e Alisson. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Para equilibrar a oferta interna de arroz e fazer com que o preço do produto caia na prateleira dos mercados, o governo decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado até 31 de dezembro deste ano. A redução do imposto poderá ser aplicada para a compra de até 400 mil toneladas de arroz. A decisão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia foi anunciada no fim da tarde.
Então a alta no arroz tem a ver com a falta de alimento no Brasil, Luana?
Tem sim, Alisson. Um dos motivos é que com o dólar alto, ficou mais vantajoso para os produtores exportarem mais arroz para o mundo. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, existiu ainda uma menor disponibilidade de importação de arroz de parceiros do Mercosul. E também houve redução da área plantada no Brasil nas últimas duas safras. Com menos arroz no mercado nacional, o preço acabou subindo. Mas a Conab garantiu que o Brasil tem estoque suficiente para não faltar arroz.
E que outras medidas o governo adotou, Luana?
Gabriela, os representantes de supermercados e cooperativas foram notificados pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e vão ter de apresentar uma justificativa formal em até 5 dias. Caso existam indícios concretos de abuso de preço nos alimentos que compõem a cesta básica, o governo poderá investigar e sancionar administrativamente os incidentes como infrações aos direitos dos consumidores. As multas podem ultrapassar 10 milhões de reais. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, que explicou o porquê da alta do arroz. Segundo ele, além do aumento das exportações, a procura do consumidor brasileiro pelo produto também cresceu, já que ele está ficando mais em casa por conta da pandemia do coronavírus. O representante da associação disse que os supermercados também vão agir para aliviar a situação.
Nós vamos continuar negociando muito forte com os nossos fornecedores e vamos fazer uma ação além disso. Nós vamos estar promovendo o consumo de massa, macarrão, que é um substituto para o arroz. E vamos orientar o consumidor que não estoque, porque quanto mais estocar, mais difícil fica a situação.
A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, fechou agosto com alta de 0,24%. Apesar da alta, o percentual de crescimento foi menor do que o que foi registrado em julho. Além dos alimentos, a gasolina também contribuiu para a inflação. Já gastos com educação e vestuário tiveram queda em agosto. Alisson e Gabriela.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo.
Incentivar pequenas empresas que têm ideias inovadoras, as chamadas startups.
Esse é o foco do BNDES Garagem, lançado pelo banco no ano passado.
Hoje foi apresentada a segunda edição do programa.
Mais de 130 empresas vão contar com apoio para os negócios.
Câmeras instaladas no alto de torres monitoram matas e plantações todo dia, 24 horas. A qualquer sinal de incêndio, a tecnologia entra em ação e pela central de monitoramento, as autoridades são alertadas. A startup com sede em Jundiaí, em São Paulo, está presente em 6 estados e ajuda na proteção de 2 milhões e meio de hectares em 4 biomas do país. A empresa participou da primeira edição do projeto BNDES Garagem, que incentiva o empreendedorismo e ideias inovadoras no Brasil. O CEO da empresa, Rogério Cavalcante, destaca a importância desse apoio.
Você ter a chance de conviver durante 6 meses com uma rede de empreendedores dispostos a construir algo em benefício da inovação, tendo o apoio de um órgão tão importante quanto o BNDES, é transformador.
A primeira edição do programa apoiou a criação de 44 startups e a aceleração de 30 empresas já existentes. E para continuar incentivando o setor, o BNDES lançou hoje a segunda edição do Garagem. Desta vez, o foco são as startups que desenvolvem soluções para problemas sociais e ambientais. Ao todo, 135 empresas devem participar. Serão apoiadas ideias inovadoras e também negócios que já estão no mercado. No programa, os representantes das empresas recebem acompanhamento e orientação para desenvolver seus negócios. A ideia é apoiar negócios inovadores que podem ajudar a mudar o país, como aponta o presidente do BNDES, Gustavo Montezano.
A gente vê aqui nessa agenda realmente uma oportunidade de mudar o Brasil. E é por isso que a gente optou por focar esta edição na agenda de impacto social e ambiental.
Neste primeiro momento, o BNDES vai escolher a aceleradora, que vai ajudar essas pequenas empresas. As propostas vão ser recebidas até o dia 23 de outubro e o resultado está previsto para a primeira quinzena de janeiro. O cronograma para a inscrição das startups ainda não foi aberto, mas os empresários podem acompanhar o processo de seleção da aceleradora no site bnds.gov.br/BNDES Garagem. Reportagem, Márcia Fernandes.
Missão que vai além de proteger as fronteiras.
Você vai ouvir daqui a pouco mais detalhes sobre a ação de militares no programa Calha Norte, que constrói escolas, creches e hospitais em áreas carentes.
Os testes da vacina de Oxford contra a Covid-19 foram suspensos temporariamente.
A suspensão ocorreu depois que um dos voluntários no Reino Unido apresentou efeito adverso grave.
O Brasil é um dos países que participa do estudo global, porém aqui não existem relatos deste efeito.
O Ministério da Saúde informa que a pausa ocorre até a conclusão da investigação e que trata-se de um procedimento padrão de segurança.
Os testes da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford foram suspensos temporariamente depois que um voluntário do Reino Unido apresentou uma grave reação adversa. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, que participa dos testes no Brasil, a pausa no experimento é um procedimento padrão de segurança. O Ministério da Saúde informa que os testes seguem suspensos até que a investigação conclua se a reação do paciente foi ou não provocada pela vacina. E, neste momento, não haverá inclusão de novos participantes. No Brasil, os testes ocorrem nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Um dos voluntários é o médico paulista Wallison Naves, que já recebeu a segunda dose e está sendo monitorado.
Todo dia eles mandam um e-mail perguntando se teve sintoma, qual tipo de sintoma e tudo mais. E como eu não tive nenhum sintoma aí depois da segunda dose, sempre a resposta é não. Eu vejo que o padrão da pesquisa do pessoal de Oxford é bem cauteloso, bem conservador. Então, assim, eles não passam para nenhum ponto adiante sem ter certeza de que aquela etapa foi exaurida, foi completada, né?
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é responsável por autorizar os testes no Brasil. Em nota, informou que aqui não há relato de eventos graves em voluntários e que está em contato com o laboratório AstraZeneca, que produz a vacina, para acompanhar a investigação. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, ressalta que a pausa sinaliza a seriedade da pesquisa e que os estudos continuam, mas sem um prazo para término.
Qualquer coisa que aconteça, tu tem que relatar como evento adverso sério. Não necessariamente é um evento causado pela vacina, mas isso faz parte dos protocolos. E por isso que também isso reforça ainda mais a seriedade no estudo. Tudo depende dos instrumentos diagnósticos que a gente tem para poder chegar a uma conclusão se aquilo teve relação ou não com o produto utilizado.
A vacina é uma das principais apostas para a imunização contra a Covid-19. No Brasil, está prevista a compra inicial de 30 milhões de doses, além da produção pela Fiocruz. Reportagem Sara Kines.
O Ministério da Saúde falou agora há pouco sobre a suspensão dos testes da vacina produzida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Caroline Blaut, que tem mais informações.
Boa noite, Caroline. Qual é a avaliação do Ministério da Saúde sobre a suspensão dos testes?
Boa noite, Gabriela, Alisson, Luiz, da Voz do Brasil. Bom, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que ainda é cedo para afirmar que houve falhas nos testes. Segundo ele, a suspensão é um evento natural que deve ser investigado para garantir a segurança da vacina. O secretário executivo afirmou também que não é possível saber agora se a suspensão vai significar um atraso na produção dessa vacina. Elcio Franco lembrou também que o Brasil já tem um contrato assinado para a produção da vacina por meio da Fundação Oswaldo Cruz e afirmou que o contrato vigente não deve sofrer alterações. Segundo ele, a prioridade é conseguir uma vacina eficaz para imunizar a população.
O Brasil também está acompanhando o desenvolvimento de outras vacinas, via Instituto Butantan e pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar. Faremos o que for melhor e mais seguro para o Brasil, para que tenhamos uma vacina segura, eficaz, em quantidade e em tempo oportuno para imunizar a nossa população.
E Caroline, o Ministério também apresentou os dados de uma pesquisa sobre a saúde mental dos profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia, não é isso?
Isso mesmo, Alisson. A primeira parte dessa pesquisa foi feita entre maio e junho com profissionais da estratégia O Brasil Conta Comigo. E um dos recortes, por exemplo, entre os 273 profissionais que estão contratados para atuar na região norte do país, 82% relatam um nível bom ou ótimo de saúde física. E na saúde psicológica, 76% da amostra apresenta relato bom ou muito bom. A secretária da Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, Mayra Pinheiro, explicou os objetivos dessa pesquisa.
A partir desses dados de qualidade de vida, da avaliação do capital mental através de indicadores extremamente importantes, bem conduzidos e sérios, nós possamos traçar políticas públicas para cuidar melhor dos nossos profissionais do SUS.
Vamos então aos números da Covid, Carol?
Estamos lá, Gabriela. O boletim divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde, 3.453.336 pessoas se recuperaram da Covid-19, o que representa 82,3% do total de pessoas infectadas, que chegou hoje a 4.197.889 pacientes. 128.539 pessoas morreram da doença. Gabriela, Alisson.
Obrigado, Caroline Blaut, pelas informações ao vivo. Defesa do Brasil! Defesa
do Brasil! Defesa do Brasil! A atuação das Forças Armadas vai além de vigiar e proteger nossas fronteiras.
Os militares também trabalham no desenvolvimento de áreas carentes.
Com o programa Calha Norte, o Ministério da Defesa financia a construção de escolas, creches e hospitais em mais de 440 cidades da região amazônica e dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão.
Há quase 35 anos, a iniciativa promove o desenvolvimento ordenado e sustentável da Amazônia. Somente para o estado de Roraima, houve recentemente a destinação de R$ 149 milhões para a realização de obras de asfaltamento, urbanização de ruas e de avenidas, eletrificação rural e urbana e a construção de escolas e feiras. Uma das beneficiadas é a Valdirene Aparecida, feirante em Roraimópolis, segunda maior cidade do estado de Roraima. Com os recursos do programa Calha Norte, foi construída uma feira nova para o município. Antes, os comerciantes ocupavam um local com estrutura precária. Valdirene relata as melhorias.
Fica tudo muito mais limpo, mais organizado.
Atualmente, mais de 14 milhões de habitantes são beneficiados pelo programa Calha Norte, incluindo a população indígena. As obras de infraestrutura são possibilitadas por meio de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os governos estaduais e municipais. O diretor do programa, general Ubiratã Poti, explica como ocorre a parceria para a execução das obras.
Os recursos empregados pelo programa Calha Norte são oriundos de emendas parlamentares destinados aos municípios e governos estaduais ou oriundos diretamente do orçamento do Ministério da Defesa.
No segmento militar, os recursos do programa são aplicados para adequação de unidades militares nas fronteiras, como os pelotões especiais de fronteira, os batalhões e as brigadas. Reportagem Lani Barreto.
Como você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil, este mês o Código de Defesa do Consumidor está completando 30 anos.
E o governo tem uma ferramenta para que clientes, empresas ou órgãos de defesa saibam quais são seus direitos.
É a Escola Nacional de Defesa do Consumidor.
Princípios e direitos básicos nas relações de consumo, práticas abusivas, educação financeira para consumidores e publicidade. Assuntos que interessam cliente, empresa ou órgãos de defesa. Todos esses conteúdos são disponibilizados pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor. A escola oferece cursos presenciais e à distância totalmente gratuitos. O objetivo é oferecer capacitação nessa área, melhorando as relações de consumo no país. Hoje estão disponíveis 17 cursos que podem ser acessados por qualquer cidadão. A arquiteta Ana Regina Santana conta que já participou de vários cursos e agora entende melhor seus direitos.
Definitivamente o meu conhecimento mudou depois dos cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Um deles foi o curso Princípios e Direitos Básicos Consumo, onde aprendi coisas que não sabia e por conta disso eu exerço os meus direitos enquanto consumidora.
A escola já formou mais de 50 mil alunos em todo o país. Além dos consumidores, há treinamentos voltados para profissionais que trabalham em órgãos de defesa do consumidor e também para as empresas, como explica a coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, Andiara Braga.
Temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
Consumidor, constituído por membros dos PROCONs, entidades civis de defesa do consumidor, promotorias, defensorias. Temos também as empresas, que realizam os cursos à distância da escola, visando a melhoria do atendimento ao consumidor. E temos também os consumidores, que fazem os cursos para entender melhor sobre os seus direitos.
Para mais informações sobre os cursos disponíveis na Escola de Defesa do Consumidor, é só acessar defesadoconsumidor.gov.br/Escola Nacional. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Dias Toffoli encerra atividades como presidente do Supremo Tribunal Federal e recebe homenagens.
Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus a mais de 1.000 presos em São Paulo, que cumprem pena indevidamente em regime fechado.
Justiça condena homem que falsificou diplomas para dar aulas em faculdade da Paraíba.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Na última sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli recebe homenagens.
Representantes da OAB, Defensoria Pública, do Ministério Público e da Advocacia Geral da União elogiaram a atuação de Dias Toffoli nesses 2 anos à frente da Suprema Corte. Daiane Garcês.
Durante as homenagens, os participantes destacaram como características da gestão do ministro Dias Toffoli a coragem e o diálogo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também participou da sessão. Em um vídeo, o ministro aposentado da Corte, Sepúlveda Pertence, afirmou que em tempos difíceis de autoritarismo, Dias Toffoli se mostrou um juiz exemplar.
Quando se usou fazer gestos de boa vontade com os demais poderes, sem jamais comprometer a independência do juiz.
Dias Toffoli também falou da importância do diálogo.
Não devemos temer o diálogo, e sim a ausência dele. Já dizia Habermas que o diálogo é a base do exercício do poder na democracia. O diálogo proporciona, sim, a harmonia entre poderes independentes, gerando segurança jurídica e estabilidade imprescindíveis ao progresso do país.
O ministro Gilmar Mendes ressaltou o legado deixado pelo colega, com o menor número de processos pendentes na corte nos últimos 24 anos.
O Superior Tribunal de Justiça fixou o regime aberto a todos os condenados do estado de São Paulo por tráfico privilegiado, com pena de 1 ano a 8 meses.
O habeas corpus foi impetrado pela Defensoria Pública em favor de um preso, com pedido de extensão a todos os demais nas mesmas condições. Fátima Uchoa.
Segundo dados apresentados pela Defensoria Pública de São Paulo, havia em março 1.018 homens e 82 mulheres cumprindo a pena mínima por tráfico de drogas em regime fechado, pois o Tribunal de Justiça Estadual, contrariando o entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal e ignorando direitos previstos em lei, não lhes autorizou o regime aberto nem a substituição da pena. Para o relator na sexta turma do STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, a insistente desconsideração das diretrizes normativas derivadas das cortes superiores implica inevitável lesão financeira ao erário, além de gerar insegurança jurídica e ausência de isonomia na aplicação da lei.
A Justiça Trabalhista de Minas Gerais condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a indenizar um pastor que foi obrigado a se submeter à vasectomia.
Em depoimento, o homem afirmou que todo pastor solteiro é obrigado a fazer procedimento e que viu outros 30 pastores se submeterem à esterilização.
No processo, a igreja não negou a exigência. Apenas alegou que o direito de pedir a indenização estaria prescrito.
Ela foi condenada a pagar indenização por danos morais ao pastor, no valor de R$50 mil.
Justiça da Paraíba condena homem que apresentou diplomas falsos para dar aulas em faculdade.
Ele foi condenado a 11 anos de reclusão e 11 dias multa. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o homem usou diplomas falsos de mestrado e de doutorado para aplicar golpes nas instituições de ensino. Ele conseguiu contratos de trabalho como professor por quase 5 anos e tomou posse no cargo de psicólogo do município de São José de Caiana. Ele foi condenado por estelionato e falsificação de documento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a prorrogação até 2021 de uso por estados e municípios de recursos federais para o combate à pandemia. Projeto que pune com mais rigor quem for condenado por maltratar cães e gatos também é aprovado e segue para a sanção. Museu do Senado lança a primeira exposição virtual sobre a construção da República no Brasil. Boa noite. Os senadores acabaram de aprovar o projeto que estabelece a pena de prisão de até 5 anos para quem maltratar cães e gatos. A proposta também proíbe a guarda dos animais machucados. Repórter Érica Christian.
Hoje, a Lei de Crimes Ambientais estabelece detenção de 3 meses a 1 ano e multa para maus-tratos contra animais. O projeto aprovado pelo Senado prevê de 2 a 5 anos de prisão, multa e a proibição da guarda do animal pelo acusado de abuso. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, destacou que hoje esses casos, por mais graves que sejam, são considerados crime de menor potencial ofensivo. Ele explicou que o aumento da pena valerá a pena para abusos contra cães e gatos, para garantir a aprovação do projeto.
Lembramos que o projeto original apresentado na Câmara pelo seu autor abrangia todas as espécies de animais. Contudo, aquela casa legislativa restringiu sua cobertura, alcançando o consenso que foi possível na ocasião. Assim, uma ampliação da dimensão do projeto a esta altura poderá ter o efeito de apenas retardar ou até inviabilizar sua conversão em lei.
O plenário poderá votar ainda a criação do Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica. De autoria do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, o projeto prevê a liberação de recursos, a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários e do pagamento dos impostos federais.
O Senado aprovou a permissão para que estados e municípios continuem usando em 2021 o dinheiro de repasses federais destinados ao combate à pandemia. Os recursos poderão ser usados em todas as ações para mitigar os impactos social, econômico e sanitário causados pelo coronavírus. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, permite que até 31 de dezembro de 2021, governos estaduais e prefeituras usem o dinheiro de repasses federais, desde que seja aplicado integralmente no enfrentamento à pandemia do coronavírus. O relator Otto Alencar, do PSD da Bahia, aceitou 2 sugestões de modificação à proposta. Uma delas estende a permissão a todos os repasses voltados a mitigar os efeitos sociais, econômicos e sanitários da pandemia, e não apenas às verbas ligadas às áreas de saúde e assistência social. A outra prevê que acordos e convênios para pesquisas científicas ligadas ao combate ao coronavírus também sejam prorrogados até o fim do ano que vem.
É um projeto muito oportuno, tanto que o próprio governo federal, através do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, está completamente de acordo.
Otto Alencar incluiu ainda a previsão para que a União possa pedir a devolução dos recursos unicamente se houver indícios de mau uso ou desvio das verbas. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Também foi aprovado pelos senadores o requerimento do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que cria uma comissão externa para avaliar os incêndios que atingem o Pantanal.
para futuramente propor ações com o objetivo de impedir desastres como o atual.
Hoje, infelizmente, depois de 14 anos, o Pantanal mato-grossense, quando eu falo mato-grossense é Mato Grosso do Sul, a Bolívia, é o Paraguai e também a Argentina, onde atinge o Pantanal. E a nossa fauna e a nossa flora hoje padece muito.
O governo elevou a previsão de déficit primário para 2021. A proposta de lei orçamentária enviada para o Congresso traz estimativa de 233 bilhões e 600 milhões de reais de resultado negativo para o próximo ano. Reportagem de Regina Pinheiro.
O projeto de lei orçamentária anual para 2021 prevê um déficit primário de aproximadamente 233 bilhões e 600 milhões de reais, representando o resultado negativo das contas do governo. Em abril deste ano, ao enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, o governo havia previsto inicialmente um déficit de 149 bilhões e 600 milhões. A elevação do déficit reflete a queda de arrecadação e o aumento de gastos relacionados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. O senador Nelsinho Traje, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirma que a proposta de orçamento para 2021 previu um impacto após a pandemia do coronavírus.
A peça orçamentária de 2021 enviada pelo Executivo, com certeza, previu o impacto pós a pandemia do coronavírus. Nós estamos prontos para cumprir com o nosso dever de equilibrar esse orçamento e as contas públicas para que o Brasil possa voltar a ter um seu ritmo de crescimento.
Um projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, estende até o final do ano o pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores da área cultural. Segundo ele, a proposta é necessária, pois com a renovação do benefício pelo governo por meio de medida provisória, o setor não foi contemplado.
Jair Bolsonaro nunca quis pagar o auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura. Foi preciso a Câmara e o Senado aprovarem uma lei que concedeu aos trabalhadores da cultura um auxílio emergencial.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que a sociedade civil se mobilize pelas redes sociais para impedir o desmonte da Operação Lava Jato. Segundo Girão, desde o ano passado, a operação vem sofrendo derrotas em ações promovidas por integrantes do Judiciário, do Congresso Nacional e até mesmo da Procuradoria-Geral da República. O senador citou como consequência da reação à Lava Jato a saída de Deltan Dallagnol da Força Tarefa e o pedido de demissão coletiva de 7 procuradores ligados à operação no estado de São Paulo.
E a gente se preocupa com isso, porque a limpeza não acabou. A gente sabe que tem muito mais gente para prestar conta com a justiça. E mesmo sem você sair nas ruas, é importante você bradar para todos os lados, nas redes sociais.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o Brasil vive um descaso social e o distanciamento dos direitos humanos, amargurando uma falsa democracia racial, a qual chamou de apartheid brasileiro. Segundo o senador, o Congresso Nacional tem dificuldade em aprovar medidas que combatam efetivamente o racismo.
Os grupos dominantes sabem que as mazelas do país só serão desenvolvidas por meio da política, pois as mudanças precisam ser profundas na estrutura social e na econômica. E isso passa pelo mundo político. Necessitamos, sim, de negros e negras na política dos três poderes.
Em comemoração à Semana da Pátria, o Museu do Senado faz sua primeira exposição virtual sobre a construção da República no Brasil. Chamada de Brasil, da Monarquia à República, a exibição apresenta a história do país por meio de vídeos, fotos, documentos históricos e muito mais. A reportagem é de Lara Kinue.
A independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 fizeram com que o país deixasse de ser uma monarquia governada pela família real portuguesa e adotasse um modelo de governo que começava a se aproximar da democracia. Para contar essa história, o Museu do Senado lançou a primeira exposição virtual sobre a construção da República no país. O coordenador do Museu do Senado, Alan Silva, falou sobre a importância da exibição e destacou o papel do Senado na construção da República.
Esse é um tema super importante, no qual o Senado é um protagonista que atuou e atua, porque a República não foi construída em 1889. Ela vem sendo construída desde então, no processo atual de construção da nossa cidadania, das nossas leis, da nossa sociedade.
A exposição possui 15 galerias virtuais que reconstituem a história da transformação política do país por meio de documentos históricos, vídeos, fotos, mapas, gráficos e charges da época. Para ter acesso à exposição, basta acessar www.senado.leg.br/institucional/museu.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 619-9112-4807. Repetindo, 619-9112-4807. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário autoriza a liberação de mais de 15 bilhões para o combate à Covid-19.
Maia destaca papel do Congresso e do Supremo no controle da pandemia.
Câmara recebe projeto do governo que estimula a navegação de cabotagem.
Boa noite. O Poder Executivo enviou ao Congresso um projeto de lei que cria o programa BR do Mar.
Alguns objetivos da proposta são o incentivo à concorrência, o aumento da frota e o impulso à indústria naval. Quem traz mais informações é o repórter Cláudio Ferreira.
Navegação de cabotagem é aquela feita entre os portos de um mesmo país, ao contrário da navegação de longo curso, que inclui portos de diversas nações. Segundo os defensores do transporte de mercadorias por essa modalidade, ela teria menor custo, maior capacidade de cargas e menor impacto ambiental do que os meios rodoviário e ferroviário. Para estimular o transporte de cabotagem, o Poder Executivo enviou ao Congresso um projeto de lei que cria o programa BR do Mar, uma referência às estradas que cortam o país. Alguns objetivos da proposta são o incentivo à concorrência, o aumento da frota e o impulso à indústria naval. De acordo com o projeto, as empresas que quiserem se habilitar no programa terão que comprovar pagamento regular de impostos e se comprometer a investir em modernização dos navios, segurança, inovação e sustentabilidade. A proposta detalha a contratação de embarcações para o transporte de cabotagem. Entre as vantagens oferecidas está a suspensão do pagamento de tributos, como imposto de importação, imposto de produtos industrializados, PIS e COFINS. Em alguns casos, até navios estrangeiros podem ser utilizados por empresas brasileiras. O projeto também regulamenta o uso de instalações portuárias para esse tipo de navegação. O governo argumenta que a cabotagem só participa com 11% do transporte de cargas no país, enquanto o transporte rodoviário tem uma fatia de 65% do total. Dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, mostram que entre 2010 e 2018 houve um crescimento de quase 40% no total de toneladas movimentadas pela navegação de cabotagem, com aumento de 146% no número de contêineres transportados. Para o líder do Democratas, deputado Efraim Filho, da Paraíba, o projeto é bem-vindo e responde a uma vocação econômica do país. Ele elogia a proposta de redução de custos para tornar o setor produtivo mais competitivo.
Não é só a reforma tributária ou a reforma administrativa que interessam, apesar de, sob essas reformas estruturantes, estarem depositados os holofotes. É preciso a gente também ver essa questão de marcos legais, como foi o saneamento, o óleo e gás e agora também a cabotagem, que são importantíssimas aí para a gente gerar oportunidade num Brasil que quer voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento e recuperar os empregos perdidos nesta crise.
Já a líder do PCdoB, a deputada Perpétua Almeida, do Acre, afirma que a proposta merece muito debate ouvindo as áreas envolvidas, já que mexe com a indústria nacional. Ela se preocupa principalmente com a abertura para a participação externa.
O setor naval foi um dos setores que mais perdeu nos últimos tempos com o desmonte de empresas nacionais na área de engenharia. E o projeto, na minha primeira visão, ele beneficia inclusive empresas estrangeiras ou empresas que estão em paraísos fiscais e desconhece principalmente a necessidade de um incentivo para a indústria nacional e, neste caso específico, com o setor naval.
Como a proposta tramita em regime de urgência, se não for apreciada pelo plenário da Câmara até 27 de setembro, ela impede a votação de outros itens da pauta. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
A Câmara aprovou uma medida provisória que autoriza, sob certas condições, o pagamento antecipado em licitações durante o estado de calamidade pública.
Para Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a medida vai ajudar estados e municípios a acelerarem a compra de equipamentos e produtos voltados ao atendimento à saúde e ainda permitir a criação rápida de postos de atenção aos afetados pela Covid-19.
Daniel Almeida, do PCdoB baiano, também julga a medida necessária. Para o deputado, em período de pandemia, é fundamental acelerar contratos, encurtar prazos e agilizar o recebimento de produtos. Para ele, a proposta também dá segurança jurídica aos gestores para adotar medidas que garantam a prestação dos serviços necessários.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, elogia a aprovação da MP, que antecipa o pagamento de contratos por licitações, mas entende que é preciso dar um prazo maior para que os municípios possam concluir obras dispensadas de licitação durante o estado de emergência ou calamidade. Ele cita como exemplo a construção de pontes ou reparação de estradas em virtude de enchentes.
Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, também entende que é importante flexibilizar a burocracia para compras públicas em tempos de pandemia. O parlamentar alerta que o maior risco é o desvio de recursos por gestores municipais ou estaduais.
Gilson Marques também considera positiva a ampliação do regime diferenciado de contratações para todos os casos. Segundo ele, a mudança vai possibilitar a contratação de projetos e obras em conjunto, dando agilidade a todo o processo.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, comemora a aprovação do projeto que aumenta a punição para crimes de desvio de recursos destinados ao combate dos efeitos da pandemia. Ele também pede aos parlamentares que assinem o requerimento de criação da CPI do coronavírus. Para o deputado, a CPI pode ajudar a descobrir o destino dos recursos desviados.
Já passou na Câmara e seguiu para o Senado o projeto do novo marco regulatório do setor de gás. A proposta prevê autorização, em vez de concessão, para o transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas de petróleo. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, discorda do texto aprovado.
Arlindo Quinalha explica que atualmente a Petrobras controla 90% do transporte de gás da plataforma para o continente e que o texto aprovado prejudica a estatal. Na opinião do parlamentar, o governo deixa claro que não quer mais a participação da Petrobras na construção de gasodutos.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobra do governo federal um plano de enfrentamento ao desemprego. Segundo o parlamentar, antes da pandemia eram 12 milhões de desempregados e agora o número passa de 20 milhões. Ele entende que o momento é de preservar as empresas brasileiras e dizer não à criação de impostos.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, cita a reportagem que revela que o auxílio emergencial de R$ 600 ajudou a erradicar a miséria do país durante a pandemia e também reduziu a desigualdade social.
Kim Kataguiri defende uma renda básica permanente aos vulneráveis, mas para isso ele diz que é preciso acabar com incentivos fiscais de determinados setores e com os altos salários do funcionalismo público.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, solidariza-se com todos os trabalhadores dos Correios que estão em greve desde o dia 19 de agosto. O parlamentar ressalta a luta dos funcionários em defesa da empresa centenária, que, segundo ele, cumpre o seu papel social e possui uma das menores tarifas do mundo.
Bira do Pindaré afirma que não vê sentido o governo querer privatizar os Correios, já que para ele a empresa é eficiente e dá lucro.
Presidência.
Em evento promovido pelo Instituto de Direito Público, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender a reforma administrativa como instrumento necessário para modernizar o Estado e melhorar a qualidade do gasto público brasileiro.
Segundo Maia, não há outro caminho, pois a carga tributária é muito alta e os serviços públicos chegam ao cidadão com pouca qualidade. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Para o presidente, o ideal é fazer a reforma administrativa de todos os poderes, inclusive do Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas.
Importante que a gente pudesse fazer uma reforma de todo o serviço público, também do Judiciário, também do Ministério Público, também das Forças Armadas. Os poderes venham para o debate, que não faz emenda constitucional. Mas nada do que seja feito sem diálogo vai avançar do meu ponto de vista no Parlamento. Então, acho que a iniciativa do IDP é muito importante.
A reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro prevê mudanças no serviço público civil nos três poderes de todos os entes federativos, inclusive estados e municípios e no Ministério Público, mas válidas apenas para os futuros servidores. Militares e membros de poder, como juízes, promotores e políticos, ficaram de fora. Rodrigo Maia também anunciou a reforma administrativa da Câmara, que inclui a redução do salário de ingresso dos novos servidores na carreira do Legislativo, além do aumento de 10 para 25 níveis até o topo da carreira. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agricultura.
A Câmara aprovou medida provisória que dispensa pessoas e empresas de apresentarem uma série de documentos para pedir ou renegociar empréstimos. Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, comemora a aprovação de emenda apresentada por ele para que os bancos aceitem leite e rebanho como garantia.
Zé Silva ressalta que a medida vai ajudar na competitividade do setor produtivo do leite no país. Além disso, ele acredita que um maior número de produtores terá acesso aos recursos. A medida aguarda a análise do Senado.
Justiça.
Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de deputados de diversos partidos, fizeram hoje em plenário uma homenagem ao ministro Dias Toffoli.
Amanhã, Toffoli deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal e repassa o cargo para o ministro Luiz Fux. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
Os parlamentares destacaram que classificaram como a coragem do ministro no enfrentamento dos vários ataques que a instituição sofreu, principalmente em redes sociais, nos dois últimos anos. Maia foi um dos que usou o adjetivo em seu discurso.
A coragem e a altivez para defender as instituições daqueles que, abusando de seus direitos, procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República.
O presidente da Câmara afirmou que o trabalho do Poder Legislativo e do Poder Judiciário foi dificultado pela pandemia, mas destacou que mesmo com o isolamento social, as instituições funcionaram e tomaram várias medidas que viabilizaram o combate à Covid-19, como a emenda do orçamento de guerra. A emenda permitiu a criação do auxílio emergencial de R$ 600 para os brasileiros que perderam renda na pandemia. Toffoli, que tem como sucessor o ministro Luiz Fux na presidência do STF, recebeu das autoridades do Poder Legislativo a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional pelo seu trabalho à frente do Poder Judiciário. Davi Alcolumbre destacou que Toffoli manteve sempre o diálogo com todos os poderes e teve uma atuação firme na defesa da liberdade de imprensa e da autonomia da magistratura. Alcolumbre também ressaltou as investigações relacionadas às fake news.
Buscando coibir a disseminação criminosa de material cujo único objetivo é arruinar as instituições, diminuir a democracia, arruinar as pessoas e promover o ódio no nosso país.
A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, lembrou algumas decisões do Supremo sob o comando de Toffoli, como a que equiparou a homofobia ao crime de racismo e a que adiou o teste de aptidão física para mulheres grávidas. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, diz que o papel do Legislativo e do Judiciário durante a pandemia certamente será lembrado pelos historiadores e citou a decisão do Supremo que deu aos prefeitos e governadores a última palavra sobre as medidas de prevenção públicas relacionadas à pandemia. Para ele, mais mortes poderiam ter ocorrido em caso contrário.
E graças a Deus e ao Supremo Tribunal Federal, os governadores e prefeitos orientaram corretamente a nossa população para a prevenção diante dessa pandemia.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, diz que o importante é que os três poderes trabalhem juntos pelo país.
Dentro da teoria tripartite dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, de mãos dadas pelo Brasil, de mãos dadas pela democracia.
Emocionado, Toffoli lembrou quando chegou a Brasília para ser assessor parlamentar na Câmara em 1995 e retribuiu os elogios, dizendo que o Congresso Nacional também sofreu ataques nesses últimos anos, mas não se abalou.
Sabemos que esses ataques às nossas pessoas e às nossas famílias não foram ataques a nós, foram ataques às instituições e mais, ataque à democracia, ataque ao Estado Democrático de Direito, o que não se pode tolerar.
O ministro fez um apelo ao diálogo permanente entre os poderes, questionando os presentes sobre a quem interessa que as autoridades fiquem brigando entre si. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, foi notificada hoje pelo corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengston, do PTB paraense, sobre o pedido de representação feito contra ela pelo deputado Léo Mota, do PSL de Minas Gerais.
Ela é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói.
Por meio de nota divulgada na última sexta-feira, Flor de Lis afirmou que existe um evidente erro na conclusão das investigações. Ela argumentou que não pode ser julgada nem condenada antes da conclusão de todo o processo.
Segundo Flor de Lis, os equívocos encontrados na investigação serão esclarecidos. Ela afirma que provará sua inocência quanto ao assassinato do marido e diz que espera imparcialidade e isonomia por parte do Conselho de Ética da Câmara.
A deputada tem 5 dias úteis de prazo para apresentar sua defesa por escrito. Depois disso, o corregedor tem até 45 dias para apresentar o parecer. Pelas regras da Câmara, a corregedoria faz a análise prévia da acusação e a mesa, se julgar procedente, remete o caso para o Conselho de Ética para abertura de processo.
No início de setembro, os deputados retiraram de pauta um requerimento para acelerar a votação de projeto que abre uma nova Procuradoria Regional da República com sede em Minas Gerais. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, elogia a decisão, lembrando que, no momento de grave crise, não é razoável criar gastos que vão impactar os cofres públicos em mais de 10 milhões de reais por ano. Homenagem.
Coordenador da comissão especial que prepara os festejos do bicentenário da independência do Brasil em 2022, Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, registra a realização de ato solene virtual para marcar os 200 anos da Revolução Constitucionalista do Porto.
Segundo Henrico Mizazzi, o movimento iniciado na cidade do norte de Portugal foi fundamental para o desencadeamento dos fatos históricos que levaram à independência do Brasil 2 anos depois.
Direitos Humanos.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, cobra do governo federal a adoção de um plano eficaz que possa combater o coronavírus dentro das aldeias indígenas. A deputada também cobra mais diálogo do Executivo com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, que, segundo ela, tem se esforçado para ajudar a implementar medidas de proteção à vida dos índios.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou hoje 2 medidas provisórias que juntas garantem mais 15 bilhões e 500 milhões de reais para ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Quem acompanhou as votações foi José Carlos Oliveira.
O maior crédito é de 10 bilhões de reais que serão usados principalmente pelo Fundo Nacional de Saúde para repasses a municípios, estados e Distrito Federal. O relator da MP 969, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, destacou que os recursos vão beneficiar ações de vigilância em saúde e o funcionamento da rede de postos e hospitais. A aprovação foi consensual e elogiada pela líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo.
Nós queremos também aprovar rapidamente a possibilidade desse crédito extraordinário para que o nosso país enfrente da melhor forma possível essa pandemia tão terrível.
Outros 5 bilhões e meio de reais vão reforçar o caixa do Ministério da Saúde por meio da MP 967. A maior parte também irá para o Fundo Nacional de Saúde, mas foram reservados cerca de 700 milhões de reais especificamente para a Fundação Oswaldo Cruz, que desenvolve vacina e outros tratamentos contra a disseminação do novo coronavírus. O relator, deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, defendeu a aprovação do texto sem alteração.
O aumento dos casos de infecção humana pelo Covid-19 impõe a necessidade de dotar o sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar e conter os danos e agravos à saúde pública em decorrência da pandemia global. Dessa forma, restou comprovada a necessidade do crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde.
As duas medidas provisórias com crédito extra para o enfrentamento à pandemia ainda serão analisadas pelo Senado. A pauta do plenário da Câmara também previa a votação de um projeto de resolução para permitir a volta do funcionamento do Conselho de Ética e das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle. Em tempos de pandemia, as votações desses colegiados ocorreriam por meio do sistema de deliberação remota, o mesmo utilizado pelo plenário da Câmara. No entanto, não houve acordo para a votação dessa proposta, sob protesto do líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro.
Eu queria lamentar que hoje não foi votado o projeto de resolução que iria permitir a volta de algumas comissões. Vou destacar aqui o Conselho de Ética, que a gente tem dois casos muito emblemáticos. Um deles é o do deputado Wilson Santiago e o outro é o caso da deputada Flor de Lis. Outra também que a gente dá muito destaque é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que se agravou muito os casos de corrupção.
Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, é investigado em operação da Polícia Federal sobre superfaturamento em obras de uma adutora no interior paraibano, enquanto Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, é apontada pela Polícia Fluminense como mandante do assassinato do marido. Os dois parlamentares negam as acusações. O projeto de resolução que trata da volta do funcionamento do Conselho de Ética e das três comissões temáticas é de autoria da mesa diretora da Câmara e deve voltar à pauta na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.